Olá, muito boa tarde. Você, internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Voltamos aqui com os nossos boletins ao vivo e o destaque agora é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco em relação à abertura de novos mercados lá no estado do Paraná, porque diante desse recente aumento aí nos preços do açúcar, né, nessa safra 2021-22, parece que o pessoal lá no estado tem conseguido acessar novos mercados. Então, para a gente entender todo esse cenário, conversar sobre essas informações, a gente fala ao vivo com o Miguel Tranin, que é vice-presidente da FIEP. Miguel, muito boa tarde, obrigado pela sua participação.
Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade de a gente estar falando sobre os produtos dos nossos produtores, das nossas empresas.
Com certeza, Miguel. Queria que você falasse um pouco para a gente em relação à valorização, né, dos preços do açúcar dessa safra 2021-22, né? E também, né, como é que vocês têm conseguido acessar novos mercados? Quais são esses novos mercados que os produtores do Paraná têm conseguido?
Na verdade, a questão é que houve uma redução, já nos últimos anos, uma redução no número de indústrias no Brasil, e aí coincidiu também com uma quebra de safra nos países que também produzem, né? Principalmente aí na Índia, e também no Brasil, né? Terceiro ano consecutivo de pouca chuva, esse ano novamente a estiagem foi bastante severa. E isso vai impactar na produção, né, e na produtividade. Temos tido esse acompanhamento, não a nível de faltar produto no Brasil, de forma alguma, mas de reduzir, né, a produção aí. E especialmente na questão do açúcar. Como o açúcar geralmente é um produto que você praticamente se comercializa mais da metade da safra no ano anterior já, ou seja, o açúcar que está sendo produzido esse ano, já foi comercializado até outubro do ano passado, grande parte dele, pelo menos. Então, sobra pouco açúcar para essa mobilidade. E não tendo sido atendido esse mercado lá fora, naturalmente isso criou uma elevação dos preços como um todo, né? O açúcar é uma commodity, o preço é mundial, né? Não é o aumento do preço no Brasil. Isso ocorre no mundo todo, através até da Bolsa de Valores. E os novos países, aqueles que talvez fossem dependentes da produção da Ásia, vamos dizer assim, como um todo, estão demandando um pouco mais de produto. Mas o Brasil, basicamente, vamos falar assim, por continente, o Paraná, pelo menos, 25% da produção nossa geralmente vai para a África, né? Para a América do Norte, um pouco, mas o principal mercado do Paraná é exatamente a Ásia, onde 33% da produção do estado vai para lá. Então, Oriente Médio é uma outra fatia significativa. E vamos dizer assim, vamos enumerar os três principais. Seria a Ásia com 33%, a África com 25% e o Oriente Médio com 21%. Então, essa aí, só esses três aí já dá quase 80% da produção paranaense, que é um forte produtor de açúcar, né? Mais de 60% da cana do Paraná se transforma em açúcar. E desse açúcar produzido, quase 90% é exportado, né? O açúcar básico, né? O VHP, como é chamado. Então, e atendemos esses países, tem um pouquinho para a Europa, tem para a Oceania, então varia um pouquinho, mas os principais compradores do açúcar brasileiro são Ásia, África e Oriente Médio. Um outro fator de elevação de preço, não só para esse ano, possivelmente para o ano que vem, ocorreu de forma geral no Brasil como um todo, em vários produtos, não é exclusivo do agronegócio, né? A questão cambial, a questão da elevação de preços, os insumos, né, subiram muito, praticamente é tudo dolarizado. Adubo, que há 2 anos atrás pagávamos em torno aí de R$ 1.200 a tonelada, hoje está na faixa de R$ 3.000 a tonelada de adubo. Então, a cana demanda muito, uma adubação bastante pesada, e isso naturalmente se torna custo, automaticamente é transferido a preço. Então, basicamente, o açúcar é isso, né? Grande fatia do Paraná, né? Os três continentes que demandam mais açúcar daqui. E essa demanda mundial, até que se tenha uma retomada pelos países produtores e mesmo do Brasil, que superemos, se Deus quiser, as estiagens, talvez voltemos a ter uma produção maior. Ok?
Sim. Miguel, eu queria saber também em relação ao etanol, como é que vocês estão aí também relacionados a esse produto, né? Porque a gente tem então acessos a mercado por conta do açúcar, mas o etanol também se valorizou, né? Apesar de que a maior parte, então, como você mencionou, da produção de vocês é destinada para açúcar mesmo, né?
Isso, Paraná é um estado mais açucareiro, tanto que a produção de etanol do Paraná não é suficiente para atender a demanda de consumo do próprio Paraná. Nós precisamos de etanol de fora. Então, geralmente, vem ou de São Paulo, ou principalmente aí de Mato Grosso do Sul, é que consegue abastecer o mercado paranaense. Mas nós temos. E, pela mesma forma que eu disse, né, semelhante aí à da cana, é essa questão do etanol, né, puxou os preços, os custos todos subiram, né? A gente vinha já há alguns anos com um déficit no preço aí, né, que os custos já haviam subido, mesmo com a questão cambial anterior, estava no limite de preço, quase que poucos conseguiam margem de lucro com o preço que, de etanol que estava antes. E como aumentou essa demanda, automaticamente o etanol subiu. Mas só que eu te digo uma coisa ainda. A gasolina só não está mais cara porque ela tem 20% de etanol, e o etanol, proporcionalmente, nesse equilíbrio, vamos dizer assim, 27% gasolina, álcool, e os outros 73% de gasolina, traz ainda uma condição de dar esse preço para a gasolina. Se fatalmente a gasolina fosse quase pura, ou o aditivo fosse o MTBE, que é o alternativo, mas altamente tóxico, vamos dizer assim, poluente, que seria usado, certamente a gasolina estaria mais cara. Então, até nisso, até nesse equilíbrio, o etanol traz uma condição ao consumidor melhor pelo consumo da gasolina brasileira, onde ela tem 27% de etanol anidro.
Certo. Ô Miguel, queria que você falasse um pouco para a gente também em relação aí às perspectivas de preços que vocês têm, né? Porque a gente, então, já vende preços remuneradores, né? Preços bastante interessantes em relação ao açúcar e o etanol. Agora, nos últimos dias, a gente teve essa questão das geadas ocorrendo em vários estados produtores, né? Chegando até ali, inclusive, na parte central do Brasil. Queria que você falasse um pouco para a gente como é que fica essa situação diante dessa novidade que a gente tem em relação às geadas.
Assim, os preços, e a safra estava começando, né? Agora estamos em plena safra aí, a tendência até, e há poucos dias aí, já tem caído os preços de etanol. Assim, tem uma safra um pouco menor, não tem risco nenhum de desabastecimento, muito pelo contrário, está bem equilibrado isso, mas agora estamos em pico de safra, então o etanol deve manter esse preço, não creio que haja elevação de preço mais além disso. Muito pelo contrário, é uma tendência até às vezes mais baixista do que elevação, mas é nesse sentido de atendimento aí. Tá? Agora, é claro que o Paraná, como eu disse, tem uma necessidade de importação de outros estados, principalmente Mato Grosso do Sul, e aí eu não sei como é que foi o efeito dessa recente geada, né? Semana passada, aí na quarta-feira, historicamente aí foi... um recorde inverso aí de baixas temperaturas. E geou como um todo, inclusive nas regiões canavieiras do Paraná, do Mato Grosso do Sul, pegou até São Paulo. E nós ainda não pudemos avaliar o impacto disso. A cana leva uns dias a mais para ver essa sensibilidade. Mas já é fato que nas baixadas, nos vales, né, costas, algumas regiões a geada pegou um pouco mais forte. Então, talvez isso impacte na produtividade. Assim. Mas o principal ponto aí deste ano é que a estiagem no Brasil foi muito severa no estado de São Paulo. E São Paulo tem mais da metade da produção brasileira. Então, vamos dizer assim, o que vai afetar também o etanol um pouco é exatamente a logística disso aí. Nós temos aí, vamos dizer assim, a grande produção de anidro. O anidro é misturado a gasolina. Então, tem muita gente que estava acostumada a comprar em São Paulo, vai ter que comprar um pouco mais longe. Naturalmente, isso aí tem um custo a mais de frete, né? Esse deslocamento logístico aí que vai ter também acaba elevando um pouquinho o custo do etanol. Mas eu acho que deve ser superado, mas São Paulo fala aí de uma quebra de safra de 10% a 15%, que é muito significativa, né? Eu até tenho dito que São Paulo vai perder um Paraná de produção. Nós estamos aí na faixa, a estimativa nossa é na faixa de 33 milhões, ou talvez um pouco menos, diante da estiagem, mas a quebra em São Paulo é mais significativa e, por isso, essa questão logística também ajuda a afetar um pouco disso, né? Ok?
Perfeito, Miguel. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui no Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí do estado do Paraná, queremos contar aqui com a sua participação.
Obrigado a você. Um abraço a todos.
Um abraço. Bom, então, conversamos aqui ao vivo com o Miguel Trenin, que é vice-presidente da Federação das Indústrias do Paraná, que é a FIEP, e a gente falou um pouco em relação ao acesso dos novos mercados lá para o estado, né? Porque diante dos preços valorizados do açúcar nesta safra 2021-22, o Paraná tem conseguido aí acessar novos países, né, com a sua produção, né? Então, o Miguel nos falou, né, em relação a países que estão recebendo o açúcar do Paraná, países da Ásia, países da África e também do Oriente Médio, diante desse cenário de preços melhores e diante dessa nova formulação de negociações no mundo, né? O Miguel nos pontuou que em alguns locais os estoques do açúcar ficaram um pouco mais baixos, então, neste momento, a produção do Brasil tem sido bastante acompanhada e esses países têm conseguido, então, demandar açúcar aqui do estado do Paraná, do estado brasileiro, né? Um outro ponto que a gente também falou em relação a como fica o cenário de preços, né, diante das geadas, porque a gente já tem preços favorecidos em relação ao açúcar e também em relação ao etanol, né? No entanto, a gente teve geadas nos últimos dias na maior parte das regiões produtoras de cana-de-açúcar e essas geadas, então, precisam ser acompanhadas para que, de fato, se tenha um panorama mais completo de como elas repercutiram. O Miguel também nos confirmou essa informação, então eles esperam aí, né, para acompanhar nos próximos dias os reflexos dessas geadas em áreas produtoras, então, de cana-de-açúcar e saber como é que esse impacto dessa condição de frio causou, né, de alguma forma, danos aí nas lavouras. O Miguel, no entanto, nos pontuou que a tendência é de preços firmes, os preços seguem firmes ainda, então, para o açúcar e etanol aqui no Brasil e também, como ele nos pontuou, lá no estado do Paraná. Bom, você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, viu? Você também pode nos seguir e nos acompanhar através do YouTube. Você acessando o nosso canal e habilitando o sininho, consegue receber as notificações de todo momento em que estivermos ao vivo. Você também consegue interagir com os nossos apresentadores, mandar perguntas para os nossos entrevistados. E você também pode nos assistir através da home do nosso portal, www.noticiasagricolas.com.br. Então, siga o Notícias Agrícolas nas redes sociais e interaja conosco e nos assista através do YouTube e também da home do nosso portal. Nós ficamos por aqui, mas daqui a pouquinho tem fechamento do mercado da soja para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.